Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Programa Pato Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. Uma cidade feliz se faz com ações e propostas para as atuais e futuras gerações. Programa Pato Sustentável.
Chegou a hora de ser feliz.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que moram no bairro Belo Horizonte, Novo Horizonte, Carmeleda, Luar de Angelita, Vila Mariana, Conjunto Noé Trajano, bairro do Juadouço, Jardim Europa, bairro dos Estados. O nosso boa tarde a todos os ouvintes que mora nos bairros Jardim Magnólia, Matadouro, bairro da Vitória, Vila Cavalcante, São Sebastião, Dona Milindra, Placas, Sete Casas, Vila Nova. O nosso boa tarde a todos os ouvintes que moram nos bairros do Salgadinho, Nova Brasília, Santo Antônio, Centro, Jardim Lacerda, Jardim Queiroz, Manuel Nascimento, Liberdade. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, nos bairros do Morro, Zé Maris, Santa Clara, Geraldo Carvalho, Geraldo Medeiros, Bivar Olinto, Vila Teimosa, Residencial Itatiunga, na Maternidade, no Jardim Guanabara. O nosso boa tarde a todos os ouvintes nos bairros do Monte Castelo, Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, os companheiros da ocupação dos sem-tetos ao lado dos Sapateiros, aos companheiros que moram na Santa Cecília, no Mutirão, no Alto da Tubiba, na Brasília e em todas as demais comunidades urbanas aqui de nosso município. O nosso boa tarde também a todos os companheiros e companheiras que moram na zona rural das mais diversas comunidades. O nosso programa de hoje vai tratar aqui de diversos assuntos de interesse de todos. É especialmente fazendo aqui um relato das atividades desenvolvidas durante a semana, as reuniões que participamos e também relatar algumas situações existentes no nosso município que precisa de uma solução imediata. Quero também dar uma boa tarde aqui especial a todos os companheiros garçons, hoteleiros, os companheiros que trabalham em bares e restaurantes, aos comerciantes de frutas, aos comerciantes de cereais, aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, aos frentistas, aos seguranças de eventos, aos sanfoneiros, aos poetas, repentistas, violeiros, aos companheiros da construção civil, pedreiros, serventes, eletricistas, carpinteiros, né, e outros profissionais, aos sapateiros, a todos os carroceiros, aos podadores de árvores, aos comerciários e comerciárias, né, a todos os trabalhadores aqui do comércio em Patos, aos trabalhadores de metalúrgicas, aos mecânicos, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão na escuta do programa Patos Sustentável. O nosso boa tarde ao companheiro Lenildo Moraes, aos demais companheiros e companheiras que pertencem aqui ao Partido dos Trabalhadores no município de Patos. Nós vamos iniciar aqui falando da reunião que aconteceu com as lideranças comunitárias da cidade e do campo, as associações comunitárias rurais e urbanas, convocada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que tem Helena Vanderlei como secretária aqui do município, e também o nosso companheiro Sami, que é servidor efetivo do município, que trabalha na secretaria, que está coordenando, juntamente com os demais servidores, essa parte da distribuição dos alimentos nas comunidades, através do CRAS, em parceria com as associações comunitárias. Foi uma reunião importante, no sentido de fazer assim um diagnóstico de toda a situação presenciada, vivida pelo movimento comunitário, que sofreu muito nas gestões anteriores, especialmente em relação a essa entrega dos produtos, porque sofreram, na verdade, uma forte discriminação. Praticamente foram eliminadas as associações desse processo de distribuição. E o CRAS, a gente sabe que faz um trabalho excepcional, mas realmente a política de desenvolvimento social não pode ficar apenas atrelada a essa parte da entrega de produtos, porque tem outras atividades a serem executadas. E pelo que nós presenciamos, praticamente de segunda a sexta, 3 dias para fazer esse trabalho na distribuição desses alimentos, né, com os carentes em cada comunidade. Esse levantamento ele é feito pelas associações, mas passa sobretudo pela inspeção, né, do CRAS, que também faz esse acompanhamento, né, ver realmente se a pessoa está em vulnerabilidade ou não, para poder ter direito a esses alimentos que são distribuídos. E como eu falei aqui antes, né, porque nós tivemos muitas dificuldades desse tratamento da gestão para com as associações comunitárias, porque os produtos, inclusive, que foram entregues na secretaria por empresários, eles não tiveram assim a participação da distribuição das associações. Mas aí quando tinha outros produtos, especialmente frutas, algumas inclusive machucadas, aí era para a associação distribuir. Mas aqueles bons produtos, né, que não tinha realmente nenhum problema, a secretaria anteriormente fazia a distribuição isoladamente, sem a participação do movimento comunitário. Então nós colocamos essa situação lá, enquanto sindicalista, enquanto dirigente também comunitário, né, porque eu sou oriundo do movimento comunitário, sou oriundo do movimento sindical, certo? E não quero em nenhum momento deixar de representar esses movimentos sociais, né, porque é justamente para esse setor que a gente deve ter um olhar diferenciado, que a gente tem que fazer a defesa. Né? Então não é porque fui eleito vereador que vou esquecer o movimento comunitário, o movimento sindical, juventude, esses movimentos sociais, de maneira nenhuma. O meu papel enquanto vereador é justamente me aproximar, procurar o que fazer, procurar saber as demandas desses movimentos para a gente fazer a luta em conjunto. Esse é o entendimento que qualquer vereador ou vereadora deve ter para realmente fortalecer as políticas públicas. Né? Então, esse desgaste que ocorreu em gestões anteriores, eu acredito que depois dessa reunião não deve mais prevalecer. Ou seja, o que presta, a secretaria distribui sozinha. Agora, coisas que têm problemas, passa para as associações. Então, nós queremos, na verdade, que essa parceria seja construída para que tudo seja feito em conjunto, CRAS, associações, para atender ao povo. Essa que é a questão central. Além disso, existe uma grande dificuldade em relação ao transporte desses produtos. Eu sei que tem algumas dificuldades que a própria Helena colocou na reunião, que as frutas, verduras chegam realmente no banco de alimentos e não tem como fazer o trabalho de imediato, porque às vezes chega de meia-noite, madrugada, certo? Não tem como preparar tudo. Por isso que alguns produtos desses chegam a essa situação, né, do desgaste, né, de viagem, de temperatura, de tudo, e precisa, na verdade, de uma câmera fria para armazenar, né, esses produtos, para evitar realmente esse prejuízo, mas é uma coisa que vai ser discutida posteriormente. Agora, o que nós colocamos foi a necessidade da própria Secretaria de Desenvolvimento Social adquirir um carro, certo? Para deixar esses produtos nas comunidades, nos bairros, nas associações, nos pontos de entrega. Porque está sobrando para o presidente de associação. Inclusive, não tem muitas, a maioria das associações não tem sede própria, não tem como alugar uma sede. Né? Inclusive, aqui no Belo Horizonte foi alugado uma sede, mas quem está pagando é 4 ou 5 pessoas. Porque não tem, o pessoal também não contribui com a associação. Uma contribuição aí mensal de R$5, mas o pessoal não contribui. E aí você vai alugar a sede para pagar de que maneira? Vai ter água, vai ter luz, vai ter limpeza, certo? Mas é importante, né, que cada associação se organize para isso. Mas só que no momento não existe. Então, eu solicitei, inclusive, da secretária, essa para viabilizar um transporte para pegar esses produtos num banco de alimento e deixar num ponto de entrega em cada comunidade. Porque um frete hoje é no mínimo aí R$30, R$40, e as associações não tem como fazer isso, né, durante um mês, né, que às vezes tem, chega o produto, olha, tem aqui, tem que vir pegar, aí vai ser R$30. Então, se for, por exemplo, 3 entregas por semana, o que pode acontecer? Você vai gastar aí uns R$100, vai tirar de onda a associação, se os associados não estão contribuindo. Então, acho que a reunião foi importante. A secretaria foi feliz em chamar essa reunião, o SAMI tomou essa iniciativa, uma participação das associações comunitárias rurais, da IMPAE, tinha lá o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o João Monteiro, os demais membros, Secretaria de Agricultura, através do nosso companheiro Ieri, que é engenheiro agrônomo, que também é servidor efetivo aqui do município de Patos. Então a gente entende que a discussão foi importante e que agora tende a avançar, certo? Nessas demandas, e nós vamos realmente ficar acompanhando tudo isso. Outra discussão, né, que nós fizemos foi justamente sobre o CA, que é o Cadastro Ambiental Rural, e também a DAP, né, que é mais emitida aí pela EMPAE. Inclusive, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, estaremos fazendo uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, certo? Um núcleo que foi realmente escolhido para a gente fazer essa discussão e ver como viabilizar isso, né? Porque muitos recursos que chegam por aí, e infelizmente, não chegam às associações porque falta documentos. Então, não tem sentido. A gente tem que regularizar, né, toda essa situação. A Secretaria de Agricultura tem estrutura para isso, mas é um trabalho de campo, que inclusive deve ser feito um projeto, né, para esse trabalho, e até a própria Secretaria também gratificar, garantir um recurso, né, para esse trabalho por parte dos funcionários, né, porque vai ser praticamente um trabalho extra. Né? E ainda na reunião que aconteceu, eu falando agora em recursos, a reunião que aconteceu no Conselho Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável com a Secretaria de Desenvolvimento Social, foi na sede do CRAS ali na Lima Campos. Uma discussão nossa foi justamente a legalização dessas associações comunitárias da cidade do campo junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. E lá nós tínhamos a doutora Roberta, que se prontificou em ajudar, em contribuir nessa organização, inclusive dos estatutos das entidades. Ela disse, inclusive, que vai preparar, tem um formulário, as associações vão preencher esse formulário, ver o que realmente está de acordo com o que diz a lei, o que não tiver precisa ser alterado, certo? E a gente realmente trabalhar nesse rumo aí, porque é importante que todas as associações sejam cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social para facilitar, inclusive, algumas parcerias com ONGs internacionais, certo? Inclusive recursos que vêm de outros governos. Então, eu acho que a reunião também fluiu bem nessa discussão. Existe uma disposição dos membros da Secretaria de Desenvolvimento Social para isso, né? Tivemos também a participação lá do companheiro Sávio Salvador, que é o coordenador, né? O secretário aí de articulação social, tipo uma articulação política. E Sávio é uma pessoa extraordinária, é um cara jovem, um cara que tem conhecimento. Inclusive, o Sávio é da Direção Nacional da CONAN, a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Então, já tem um conhecimento realmente nessa área do movimento comunitário, né? E lá na nossa reunião estava o Roberto Lima, né? O Roberto do MST, que é o presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos, e também um presidente da UAC, o companheiro Zailton, que é a União das Associações Comunitárias de Patos e Região. Então, uma reunião importante, né, que cumpriu, no meu entender, o seu objetivo, e agora a gente realmente deve ir para a prática. Então, toda essa discussão que foi feita, direcionada ao homem e à mulher do campo, e também para as associações de moradores aqui de nossas comunidades, que precisam serem reativadas. Então, as associações de moradores precisam organizar o seu estatuto, tirar a cópia do seu estatuto, fazer a ata de eleição em posse, ver como é que está a questão do CNPJ. Isso tem que ser feito de imediato. Essa ata de eleição em posse tem que ser registrada em cartório, porque as associações que estiverem desativadas vão ter problemas aí para recebimento de alimentos, certo? Porque tem associação que não faz eleição, que não registra a ata, certo? Que o presidente bota a documentação debaixo do sovaco, diz que a associação é dele, certo? Que a associação deve ser do povo. Então a gente vai ter que dar uma sacudida nessa questão aí do movimento comunitário. Não pode ficar dessa maneira. Não pode ficar dessa maneira, né? Tem que organizar, porque a gente muitas vezes diz, só vem dinheiro para rico, né? Não vem dinheiro para pobre, tem dificuldade. Tudo bem, que o rico tem facilidades em relação a gente. Eles têm advogados, eles têm contadores, e a gente não tem nada disso. Fica dependendo dos outros. E aí foi outra discussão também que nós tivemos lá nessa reunião do CRAS, foi a forma da Secretaria de Desenvolvimento Social contribuir com isso, disponibilizar um contador, disponibilizar uma assessoria jurídica, porque as associações não têm como pagar, certo? Um advogado, por exemplo. Você faz a eleição da associação, o advogado cobra aí R$300 só para assinar a ata. Então, onde é que vai se tirar esse dinheiro? Hoje, para legalizar uma associação, as já existentes, só de cartório, de reconhecimento de firma e por aí vai, você vai gastar R$1.000. As associações não têm esses recursos. Então, é importante, né, que a gente discuta isso com a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas aí as associações também têm que tomar iniciativa. Eu acho que, acima de tudo, tem que organizar a documentação, né? Nós temos aí a Associação do Conjunto Manuel Nascimento, a Associação da Rua do Meio, a Associação do Santa Clara, a Associação do Zé Maris, o Conselho de Moradores dos Bairros Morro e Liberdade. Nós temos aí a Associação do Geraldo Carvalho, temos a Associação do Residencial Itatiunga, temos do Geraldo Medeiros, inclusive duas, mas também desativadas. Temos a Associação do Bival Lindo, da Vila Teimosa, o Jardim Guanabara também desativado, a Maternidade desativada, certo? Do Monte Castelo, inclusive, tem duas, a Associação e o Conselho, tem Sapateiro, tem Vista da Serra 1 e 2, tem Santa Cecília, tem o Jatobá, né, o Mutirão, o Alto da Tubiba. Tem aqui o bairro da Vitória, o São Sebastião, Melindra, a Vila Cavalcante, as Sete Casas e a Vila Nova, que fica na mesma comunidade. Tem o Salgadinho, tem o Belo Horizonte, inclusive com duas. Tem o Juadoço, o Matadouro, o Conjunto Noé Trajano, tem o Novo Horizonte, tem a Vila Mariana, tem também a Santo Antônio, né, do bairro Santo Antônio. Tem a Associação de Apoio à Mulher, tem a Associação das Placas, né? Tem diversas e mais diversas associações que precisam realmente estarem com a documentação correta, as atas registradas em cartório, tudo direitinho, e tem que pelo menos ter reuniões aí, né, da diretoria, né? Pelo menos reunir a diretoria, ter um espaço para reunir essas diretorias. E as que estão desativadas, que não vão mais reativar, a gente tem que ir lá e organizar outras, né, para fazer esse trabalho, porque a comunidade está sendo prejudicada na distribuição desses produtos, porque a associação está desativada, certo? Tem a situação também de Santa Gertrudes, né, que tem diversas associações lá, tem a associação lá do Patativa do Açaré, tem na zona rural o Campo Comprido, né, que tem uma atuação realmente importante, né? As associações comunitárias rurais, pelo que eu estou observando, elas estão mais ativas do que as associações urbanas, certo? Estão conseguindo muitos benefícios, enquanto as urbanas não estão conseguindo sequer resolver um problema de esgoto, de galeria, de retirar um lixo e por aí vai. Então, precisamos realmente dar essa sacudida no movimento comunitário aqui no município de Patos.
Estamos apresentando o programa Patos Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Até que enfim, chegaram aí 6 milhões de vacinas em nosso país. Estamos realmente vivendo esse drama, né? Uma população superior a 200 milhões de habitantes e, infelizmente, 6 milhões é insignificante para o atendimento. É o que nós estamos realmente presenciando. Tem, inclusive, uma questão fundamental. Até é bom a gente relembrar aqui, né? Relembrar aqui. Em abril de 2020, o Brasil foi convidado a fazer parte da COVAX, Aliança Mundial de Vacinas, uma coalizão de 165 países para garantir vacina contra a Covid-19. Pelas normas da COVAX, o Brasil poderia encomendar mais de 200 milhões de doses, o equivalente a 50% da população brasileira. Porque aí você sabe que é a primeira e a segunda dose, né? Se vem 200 milhões, vai atender 100 milhões. Pela sua população, o país automaticamente estaria entre os 5 primeiros países a receber as vacinas. Em 4 de maio, né, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a fazer parte da COVAX. Acho que vocês lembram. Em 15 de agosto de 2020, a gigante estadunidense Pfizer procurou o governo brasileiro para oferecer a venda de 70 milhões de doses da vacina. No e-mail enviado pela empresa, havia garantia que estes 70 milhões estariam à disposição do Brasil ainda em dezembro de 2020. Segundo Carlos Murilo, a empresa nunca obteve uma resposta do governo brasileiro. Em 20 de outubro de 2020, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Em menos de 24 horas, após o anúncio do ministro da Saúde, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desautorizou Pazuello e suspendeu a compra da vacina Coronavac. Se você está comemorando os 6 milhões de doses, que não foram suficientes nem para vacinar metade dos profissionais da saúde na linha de frente, lembre-se que poderíamos estar realmente saindo desta pandemia com os 316 milhões de doses que o presidente Bolsonaro se recusou a comprar. Para ficar bem claro, 6 milhões de doses foram suficientes para vacinar 1,4% da população. 316 milhões de doses seria suficiente para vacinar 78% da população. Com estes 316 milhões de vacinas importadas, o Instituto Butantan e a Fiocruz teriam tempo de sobra para produzir as 12% de doses que faltariam para vacinar todos no Brasil e ainda aquecer a economia com a exportação das doses excedentes. Ou seja, se você ainda não tem a mínima ideia de quando será vacinado, agradeça ao presidente genocida Bolsonaro. É isso que nós estamos presenciando no Brasil. Porque enquanto os presidentes de outros países, os primeiros a tomar a vacina, justamente para incentivar o povo, aqui no Brasil é o contrário. O cara diz que não quer vacina, que defende a cloroquina, né? É essa situação que nós estamos presenciando. E uma coisa também muito triste, é essa guerra do Bolsonaro com a Índia, com a China. Por isso todo esse atraso. Tudo bem, estão mandando agora 2 milhões de doses. É muito pouco. Ora, a Índia está atendendo a África, a China está atendendo a África e não está atendendo ao Brasil, justamente por essa briga, porque é um histórico de confusão. Quando não é o genocida Bolsonaro, são os seus filhos, os Carluxo da vida, só comprando briga. É a pior política internacional que a gente viveu nesses últimos anos. Superior a todos os governos, né, que tiveram problemas com outros países. Está sendo essa do genocida Bolsonaro à frente da presidência da República. E o que nós estamos presenciando aqui nos municípios, né, próximos da gente, aqui no estado da Paraíba, é que mesmo com esse número reduzido de vacinas, vemos oportunistas, fura fila e passa na frente do cronograma que já foi definido nacionalmente. Porque a prioridade deve ser de acordo com o que já foi definido. Ou seja, quem precisa tomar a vacina agora são todos os brasileiros e brasileiras. Mas aí não tem para todo mundo e a prioridade deve ser para os trabalhadores e trabalhadoras, os profissionais da saúde, que estão à frente de tudo, na UPA, nos hospitais, no SAMU e por aí vai. O que é que a gente está observando? Oportunistas furando a fila. Prefeitos, vereadores, secretários. Ah, porque eu estou à frente. À frente de quê? Quem está à frente é quem realmente está trabalhando, está no exercício da função. Essa é que é a questão central. Mas veja o que é que está acontecendo. Inclusive, eu vou encaminhar um ofício segunda-feira ao secretário de saúde aqui do município de Patos, solicitando a relação de todas as pessoas que foram vacinadas nessa primeira dose, como também na segunda, para evitar esse tipo de coisa, para verificar se alguém furou a fila ou não. Então esse é o papel do vereador. Então nós vamos também fiscalizar essa campanha de vacinação, porque eu acho que vai ser a única num país que vai superar todas as metas. Todas as metas, porque todo mundo quer realmente vacinar. Até esses que condenam a ciência, que condenam a vacina, quando perguntado, mas você vai tomar? Eu vou. Deviam não tomar. Deviam deixar para quem realmente acredita em Deus, para quem acredita na ciência. Deviam tomar cloroquina do jeito do Bolsonaro. Mas não. Eles também querem tomar a vacina. E eu aconselho que tome, né? Que tome, né? Porque já pensou uma criatura dessa, né? Doente, né? Não tem sentido. Então, o lógico é justamente que todos tomem a vacina. E a nossa luta é que realmente a vacina seja para todos. Agora, eu acho que não podemos permitir, aceitar que pessoas que não tenham nada a ver, certo? Que não estão no grupo de prioridades, passem na frente dos que realmente estão já encaixados para tomar a vacina. Outra coisa, pessoal, outra coisa. Tem muita gente aí perguntando, o sindicato vai fazer o quê? Né? O vereador vai fazer o quê? Porque eu estou na linha de frente. Gente, o político que chegar a afirmar que vai lutar para mudar isso, ele está mentindo para a população. Primeiro, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu vou respeitar o que foi definido pelas autoridades da saúde. O respeito tem que existir. Eu vou defender o cronograma que já foi definido pelas pessoas que realmente têm um profundo conhecimento sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma mãe com 99 anos. Ela está em casa. Eu andando por aí. Aí eu vou chegar e dizer, não, eu tenho que tomar vacina porque minha mãe está lá, não sai de casa não, mas eu que estou andando, eu tenho que tomar primeiro que ela. De jeito nenhum. Tem que cumprir o que a lei determina, o que já foi definido. Então, não venham me pedir essas coisas que eu não vou interceder. E o político ou qualquer pessoa que queira interceder nesse sentido aí é pura demagogia. Eu estou aqui para fazer o contrário. Se tiver alguém furando a fila, eu vou denunciar. Certo? O meu papel é esse, de fiscalizador. Certo? Eu já escutei muitos zum-zum, mas eu quero, antes de tudo, apurar. Então, já estou colocando aqui. Vou solicitar, através de ofício, segunda-feira, a relação de todas as pessoas que foram vacinadas, até porque a Câmara só começa realmente os trabalhos com a nossa presença a partir do dia 9 de fevereiro, e nós não vamos esperar até lá. Então, quem estiver praticando essas irregularidades, com certeza, serão divulgadas. Né? Gente que não tem nada a ver e está tomando vacina. Por que está tomando? passando na frente daqueles que têm direito. Então a gente tem que fazer essa fiscalização. Gente, foram 1.517 vacinas para Patos. Para Paraíba chegou o quê? 92.960 vacinas. Quando você divide aí, né, vai dar o quê? Vai dar o quê? Se for, por exemplo, eu não sei se a primeira dose, se for para a primeira dose essas, vai vir novamente. Mas, por exemplo, trazendo todas as vacinas que chegaram a Paraíba, se fosse para direcionar apenas ao município de Passo, não daria para vacinar toda a população. Então, o momento é esse, é um momento difícil, certo? Mesmo as pessoas que tomaram a vacina, não vamos nos precipitar, continuar usando máscara. O povo tem que realmente ter todos esses cuidados, porque a pandemia está aí, batendo a nossa porta, viu? Não precisa nem a gente ir ao encontro dela, ela já vem ao nosso encontro. Por isso que devemos realmente ter essa preocupação. Mas falando na pandemia e também no tocante ao retorno das aulas presenciais, porque eles estão usando aí sistema híbrido, né? Híbrido. Não, vai uma parte funcionar presencial e outra remota. Mas, de toda maneira, vai envolver pessoas. E eu estou observando aqui em Patos que os discursos, eles estão no sentido de dizer o seguinte: não, a minha escola já tem uma estrutura que dá para funcionar. Eu sei que tem escolas que têm estrutura, não tenho dúvida disso. Uma ampla estrutura. Mas também tem escolas que não têm a mínima estrutura, inclusive particular. Aí parece que a questão da volta às aulas foi judicializado. É uma questão material, é uma questão de sobreviver ou não à escola. E aí, mais uma vez, eu sei que a maioria dos donos de escolas particulares não querem responsabilizar o Bolsonaro, mas é justamente essa política perversa do governo federal, certo? Nessa pandemia, enquanto os outros países, até a Venezuela, que falam tanto da Venezuela, está atendendo ao povo, afinal a Venezuela mandou até oxigênio, né, para o Brasil, para Manaus, está salvando a pátria lá em Manaus, né, o governo mandou oxigênio para Manaus, aí não foi Bolsonaro, foi o Nicolás Maduro, que ele chama de ditador o tempo todo, mas é o Maduro que está ajudando, certo? Lá é Maduro, mas não cai, porque tem apoio do povo. Então veja bem, o retorno dessas aulas presenciais, mesmo em sistema híbrido, vai envolver o professor, vai envolver auxiliar, né? Vai envolver os outros trabalhadores da educação. Então, eu acho uma forma precipitada do retorno dessas aulas presenciais nas escolas particulares. E não tenho medo de emitir minha opinião, porque até um companheiro chegou: Zé Gonçalves, tem alguns assuntos que você não deve falar, porque senão você vai se queimar. Digo, meu amigo, eu tenho que falar o que o povo está falando no momento. Então, se tem pandemia, se quer retorno das aulas presenciais ou em sistema híbrido, a gente tem que conversar sobre isso. Porque aquela tese de dizer o seguinte: não se discute política, nem religião, nem futebol. Ora, são as três coisas mais que a gente discute aqui no Brasil. Aí eu não vou discutir. Eu não posso enveredar pelo caminho do ódio, como essa turma que está aí. Então, os empresários brasileiros tiveram esse grande prejuízo. Não tiveram nenhum apoio do governo federal. E agora, para completar, ele acabou o auxílio emergencial. Veja como é que vai ficar o comércio. Porque você estava recebendo 1.200, 600, 300. E agora em janeiro, que não tem nada, vai ficar só com a Bolsa Família. Quanto não injetava na nossa economia, especialmente aqui na região Nordeste, na região Norte, no nosso comércio local. E essas pessoas, a partir de agora, não vão ter mais esses recursos, certo? E ainda tem gente defendendo um governo genocida desse, que não está nem aí, mas não está nem aí. É o cara que realmente defende a morte, não a vida. Porque durante todo esse processo não teve a mínima preocupação com a pandemia. Foi o primeiro e continua sendo o primeiro a descumprir tudo, em aglomerações, em não usar máscaras. Interessante que tem os seguidores deles aqui em Patos, né, que também chegam até em reuniões sem máscara, né, sem máscaras. Deviam pelo menos se tocar, criar vergonha na cara e usar as máscaras, certo? Mas aí segue realmente essa linha genocida do governo federal. Então, por isso que nós entendemos, e a minha posição enquanto vereador é contrária ao retorno das aulas presenciais, porque dizem com um discurso falso que os bares estão cheios de pais, de mães, de crianças, as praias e por aí vai. Ninguém pode igualar todo mundo com a mesma régua. Então isso é uma acusação falsa, porque nem todos os pais, nem todas as mães, nem as crianças estão em restaurantes, estão em bares, estão em praias. Ao contrário, estão sem poder fazer muitos nem a feira. Imagine ir à praia. E uma coisa, a praia é uma opção, os bares é uma opção, as escolas é obrigatório. Obrigatório. Então eu não enveredo também por esse discurso aí. É a mesma coisa, tem 100 ladrões, aí eu vou ser mais um? Não, tem que ser menos um. Então eu não vou para esse discurso aí, sem base nenhuma, de acusações inclusive, né? Tá tudo aberto, só falta as escolas. Tá bom, se tá tudo aberto, né, só falta as escolas, e nós estamos aqui em Patos de 40, 50 casos por dia, imagina quando abrir tudo. E aí tem outra fala falsificada, quer dizer que as crianças têm resistência ao vírus e por aí vai. Sim, quando a criança vai para a escola, quem vai deixar? O pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó, né? Quando ele chega em casa ou quando você vai buscar ele na escola, qual a primeira coisa que ele faz? Um abraço. Em casa, a mesma coisa. Certo? E aí ele pode levar realmente esse vírus para a sua família. É isso que a gente entende. Aí vem para as escolas municipais, escolas e creches aqui do município de Patos, que também tem uma visão, eu já observei isso, por parte da Secretaria de Educação, e dizer o seguinte: reestruturar as escolas. Gente, as escolas municipais de Patos são os forros de pegar preá. Criaram aquele CIEP, abriram um buraco de uma para outra, mas qual a estrutura que tem? A maioria não tem uma área, inclusive, de esporte. As crianças, os alunos, praticam esporte num só causticante. Porque o dinheiro das quadras esportivas, como é o caso do Aristides e outras, foram desviados esses recursos e não concluíram as quadras. Outras não têm quadra de maneira nenhuma. A maioria das escolas não tem um local adequado para as crianças merendarem. Eles comem a merenda lá dentro da sala, certo? Ou se não, numa área aberta. Como é que vai ficar essa situação? A maioria das escolas não tem uma cozinha adequada. Tem cozinha, inclusive, que tem que ficar um auxiliar fora, cortando a cenoura, a batatinha, né, a carne, e a outra lá dentro, porque não cabe as duas na cozinha. Então, as escolas que não têm a mínima estrutura, as creches, em sua maioria, não têm a mínima estrutura. Eu pergunto aqui, a creche Inácio Fernando, lá nas sete casas, qual é a estrutura que tem ali? Que transformaram a escola numa creche. A creche Manuel Quinito, qual é a estrutura que tem para atender as crianças? Eu estou colocando isso porque eu conheço a realidade de Patos. Eu não vivo dentro do ar-condicionado, não. Eu ando, eu conheço escolas, conheço creche. As únicas creches e escolas que se salvam são justamente aquelas que a prefeitura construiu em parceria com o governo do estado e o governo federal, especialmente os governos de Lula e Dilma. Certo? Você vai, por exemplo, para uma escola lá no Itatiunga, é outra situação. Você vai para aquela unidade básica de saúde lá do residencial Itatiunga, é outra situação ampla. Né? Você vai para a creche aqui, por exemplo, do Aigo Mota no Juá Doce, tem um espaço adequado. Você vai para as creches novas que foram construídas, aquela do mutirão, é uma estrutura realmente adequada. Agora você vai aqui, nas creches, por exemplo, a Mariana Medeiros, né, aqui na área do São Sebastião, qual a creche realmente que atende a esses requisitos? Né? É difícil. Então, falando até em creche, eu acho que existe uma demanda de matrículas no bairro do Belo Horizonte. E aquela escola Capitão Manuel Gomes, ela foi transformada em CRAS. Eu acho que tem que voltar a funcionar a escola Capitão Manuel Gomes, porque os alunos, né, a escola Tobias Medeiro não comporta mais alunos, tem dificuldades. Está cheia. Então tem que pensar em reabrir a escola Capitão Manuel Gomes. Aquela escola, a creche Manuel Quilídio, que funcionava ali no Jardim Queiroz, precisamente ali ao lado do canal, simplesmente destruíram. E a prefeitura na época permitiu, que eu não sei como acontece uma coisa, eu não sei como é que se consegue derrubar um prédio público, como foi o caso da creche Manuel Quilídio, e a gestão presenciando e deixar acontecer isso. Levar as portas, levar as telhas, levar madeira e pronto. Um prédio público, um patrimônio público. E não ter preocupação de vereador, não ter preocupação de prefeito, não ter preocupação de secretário. E lá está só o terreno agora, os restos da creche. Aí pegaram a creche Manuel Quilídio, trouxeram para onde? Para a antiga escola Lions. Fechou mais uma, que funciona ali em frente à panificadora Vitória, né? Fecharam a escola do Matadouro, a Juvino Lioso, transformaram na unidade básica de saúde. Ora, gente, o lógico é você deixar os alunos estudando onde eles moram. O bairro do Matadouro lá, que não tem uma pedra de calçamento. Nós vamos, inclusive, fazer a visita. Certo? Aí traz um benefício que é a unidade básica de saúde e fecha a escola. Ah, porque tem poucos alunos. Faz uma campanha para aumentar o número de alunos. É o investimento. Educação é investimento. A mesma coisa acontece em diversas escolas da zona rural que, na verdade, foram fechadas. Ah, porque não tem aluno. Ah, o Patativa do Açaré não tem aluno. Não, bota lá para o Manuel Quilídio, em Santa Gertrudes. Certo? Diversas escolas fechadas é nessas comunidades rurais. A gente tem que repensar para manter a juventude, né, no campo, e tem que começar desde crianças. Mas aqui é o contrário, todo mundo tem que vir, é o êxodo rural, né? Continua sendo incentivado, inclusive, pelo poder público municipal, historicamente, né? Então são questões que a gente realmente tem que analisar para manter realmente essas escolas funcionando com dignidade, independente do número de alunos. Então vem essa questão da volta às aulas em Patos. Eu acho que foi uma posição sensível do prefeito Nabor Vanderlei, certo? Foi uma posição sensível em não retomar essas aulas da maneira que está escolas e creches aqui em nosso município. Mas essa discussão tem que passar pelos professores, tem que passar pelas auxiliares de serviço, tem que passar pelos demais servidores. Não é uma coisa apenas de Conselho Municipal de Educação, não. De sentar lá a representação e discutir isso e aquilo. É justamente fazer essa discussão com os profissionais do magistério. Porque essa aula híbrida, esse sistema híbrido, o que é que está acontecendo? O professor vai trabalhar muito mais, não tem dúvida. Essas aulas remotas é muito trabalho, não é facilidade para ninguém, não. É o trabalho em dobro. E aí, quem o sistema híbrido, você tem aula remota e presencial, vai triplicar realmente o seu trabalho. Então a gente realmente tem que discutir isso. Então eu defendo que as aulas em Patos só retornem, mesmo em sistema híbrido, após todos serem vacinados e vacinadas. Certo? Você já pensou? Ah, vai funcionar com 30%. Como é que vai fazer, hein? Por exemplo, a creche, 30%, vai ficar aqui de 100 alunos, só 30 vão entrar aqui. Como é que vai resolver isso? Já pensou a confusão? A mesma coisa nas escolas. A dificuldade vai ser grande, né? E já fazia aqui um alerta à Secretaria Municipal de Educação, que inclusive eu estou com dificuldades, né, para falar com a secretária, que eu já liguei, não sei se o telefone é o mesmo, né, e fui lá e também não consegui falar, mas eu espero que a gente converse brevemente. É a questão do kit merenda, para ser distribuído imediatamente, né, com os pais, inclusive adquirindo os produtos da agricultura familiar. Adquirir os produtos da agricultura familiar, né, porque a gente vê essa ausência na entrega desses kits. Ah, que é mais fácil, sim, mas a gente tem que envolver a produção rural, certo? Da agricultura familiar, né, até porque há uma necessidade também desses alunos serem atendidos, dessas famílias serem atendidas. Então é importante que a secretaria se debruce imediatamente sobre essa situação.
Programa Patos Sustentável, um olhar diferente sobre patos.
Essa semana nós também recebemos com preocupação essa denúncia em relação à comporta do açude Capoeira. E as lideranças comunitárias, né, especialmente a Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, que tem a companheira Claudeci Martins como presidente, levantou essa preocupação depois daquela denúncia feita pelo blog do Jordão Bezerra, que estava existindo desperdício de água. E o comentário que foi feito é que deu um problema lá na comporta, não conseguiram fechar, né, e por aí vai, que é uma responsabilidade que a gente sabe da ESA. A nossa preocupação é que isso não sirva de pretexto por parte da ESA e de outros para realmente não abrir essas comportas. Porque quando se fala em desperdício, direciona logo para o povo, né? Para os produtores. E lá é justamente essas pessoas que produzem lá o feijão, o milho, a melancia, que produzem hortaliças. São essas pessoas que inclusive têm gado, têm bode, têm ovelha, têm porco, certo? Que precisa realmente da água para ter a sua produção assegurada. Porque já imaginou você ter um plantio agora e ser suspenso? Fechar a comporta? Não tem sentido, você vai ter prejuízo. E isso já aconteceu de outras vezes. Então a gente tem que fazer realmente essa defesa da manutenção, da abertura da comporta para atender aos irrigantes do Capoeira. Porque aquele açude ali, na verdade, ele foi construído com esse objetivo, para irrigação. Aí depois, com essa falta d'água e tudo, aí passou, né, a CAGEPA a utilizar, inclusive, essa água para abastecimento, né, para abastecimento mesmo humano, né, para beber. Então, mas inicialmente a construção desse açude foi justamente feita para isso, para irrigação, e tem uma grande produção lá. Então é importante colocar aqui essa questão, mas no sentido de que não desperdiçar água, mas ao mesmo tempo garantir que a comporta seja aberta para atender a todos os agricultores e agricultoras da agricultura familiar nessa região de São José do Bonfim, né, de Patos, de Santa Terezinha, ou seja, toda essa região que é atendida, né, com essa irrigação, né, com a utilização dessa água para produção local. Mais uma vez, a gente chama a atenção aqui no tocante aos classificados e aprovados no último concurso público da Prefeitura de Patos. Nós vamos, inclusive, solicitar audiência ao prefeito Nabor Vanderlei para discutir essa questão. O que nós defendemos é que esses classificados sejam convocados, sejam chamados para trabalhar. Porque o que a gente tem observado aí é que muitas secretarias estão contratando. Esse decreto da Prefeitura Municipal de Patos, umas partes estão sendo cumpridas. Quando é para penalizar o servidor ou a servidora na concessão de férias, de tirar licença. Agora, essa outra parte de contratação, ela está acontecendo. E aí, nesse sentido, que a gente defende a convocação dos classificados no último concurso público, que está, inclusive, encerrando o prazo agora no mês de março, mas devido à suspensão nesse período devido à pandemia, deve se estender. Mas é importante, né, que a gente realmente faça essa luta da convocação imediata de todos os aprovados, que ainda faltam ser chamados, como também dos classificados. Com isso, a prefeitura não vai ter mais prejuízos em fazer licitação para uma nova empresa, para novo concurso e por aí vai. Então, acho que a gente tem que aproveitar nesse momento e chamar esses classificados, não há nenhum impedimento, porque se tem um contratado, tem lugar para o classificado. E é essa defesa que a gente vai fazer na Câmara Municipal de Patos. Sobre a questão dos animais, Gente, foi feito o anúncio da construção do centro de zoonose, mas nós precisamos discutir a situação dramática que vivem os animais aqui no nosso município, né? É uma situação de dificuldades. Animais e mais animais, especialmente cachorros e gatos, doentes, né? Na minha rua mesmo, todos os cachorros estão doentes, estão sofrendo, estão com fome, estão com sede, estão inclusive, com certeza, transmitindo doença para outros. Então nós precisamos realmente fazer essa discussão. Até vou procurar na segunda-feira o Adota Pats para a gente já fazer essa conversa e ver o que pode ser encaminhado, porque tem algumas questões que devem ser levantadas. Primeiro, a importância da conscientização sobre a proteção animal. Devemos fazer campanhas educativas sobre abandono, né? Porque tem gente que abandona e acabou, né? Maus tratos, adoção e cuidados, né, essenciais para com esses animais. A castração para controle de população, tendo em vista que o estado crítico que a cidade se encontra, com muitos animais soltos nas ruas, né, tende a piorar. Então essa castração ela é importantíssima, é a medida número um para ser tomada imediatamente, e a prefeitura tem que dar condições para que se faça isso, né? Especialmente aí tem o Adota Patos, que já tem uma sala, né, que pode trabalhar isso aí, dar essas condições. Nós precisamos de novos veterinários, nós precisamos de novos servidores, a equipe é muito pequena, né? Para você ter uma ideia, tem mais de 300 cachorros lá num canil municipal, se a gente puder chamar aquilo de canil. Tem mais de 100 gatos, certo? Como é que vai tratar de tudo isso com a comissão, um número pequeno de servidores? É uma comissão praticamente. As condições desses animais, que não pode ser depósitos, certo? Então tem que ver o local, tem que realmente resolver isso aí. A parceria entre a Prefeitura, Universidade Federal de Campina Grande, no tocante ao Hospital Universitário, tem que ver essa questão também da abertura do hospital veterinário, faculdade privada, uma fiscalização efetiva também no tocante a outros animais, certo? Outros animais, reformulação da conduta do abrigo municipal, isso é fundamental, essa construção do centro de zoonose integrado, né? Um centro que atue juntamente com a vigilância ambiental e sanitária, que tem o controle de pragas e vetores, né? Porque o centro de zoonose também não é um depósito de animais, e muita gente pensa que construir o centro de zoonose está tudo resolvido. De maneira nenhuma, não vai resolver por aí. As zoonoses, né, que são raiva, leptospirose, dermatofitose, né, que são os fungos, escabiose, que é aquela sarna sarcóptica, larva miglans cutânea, né, que é o bicho geográfico, e larva miglans visceral. Então, isso aí, quem tem que realmente analisar e ver a alternativa são os profissionais da área. Esse controle preventivo de endoparasitas e doenças infecto-contagiosas. Então, veja bem, precisamos urgentemente ampliar e dar condições, né, para serem feitas essas castrações, para evitar justamente o aumento da população. Porque agora está tudo doente. Antes você via um cachorro doente, né? Já idoso, o novinho estava com saúde, agora não. Já está todos realmente doentes, causando realmente grande preocupação à população, especialmente às crianças, né? Porque a criança, quando vê um animal, a tendência dele é se aproximar. E muitas vezes se aproxima de um animal doente e pode ser contaminado. Eu, inclusive, presenciei um pai andando com a criança. A criança, quando viu o cachorrinho, já correu para pegar. Foi que ele foi lá e pegou a criança. Mas o cachorro lá se coçando o tempo todo. Então, realmente, tem que ter realmente esse olhar imediato para a questão dos animais de pato.
Pato Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Outra questão preocupante em Patos é em relação à iluminação pública. A iluminação pública é uma situação dramática. E aí tem que realmente ter uma estrutura para esse atendimento. O Canal do Frango, por exemplo, tem 65 lâmpadas queimadas. Eu contei 5 horas da manhã na minha caminhada. O canal do frango precisa de uma equipe permanente da secretaria para resolver todos aqueles problemas. Não é só a questão de 65 lâmpadas queimadas. Esgoto correndo lá, céu aberto. Entulho, lixo dentro do canal. As árvores muitas mortas. Os pés de ninho estão arrebentando as calçadas, que eu acho que tem que ser substituído. As árvores precisam ser podadas. Lixo, inclusive, na calçada, onde não tem como você caminhar. Entulho de um lado e de outro do canal. Inclusive, terrenos proprietários privados, né? Que estão colocando lá restos de árvore e por aí vai, lixo, o que for. A população está colocando lá. Inclusive, eu já sou contra esses ecopontos, porque as margens do canal era para colocar restos de árvores e metralha. Mas sabe o que é que estão colocando lá? Lixo, inclusive de festas. Estão colocando lá poltronas, birôs e por aí vai. Então tem que colocar as câmeras no canal do frango, câmeras, para identificar quem está fazendo isso e também assegurar ali a segurança para quem está fazendo a caminhada. O canal do frango tem que tapar também os buracos e tem que realmente interditar no horário de 5 às 8 da manhã para assegurar a caminhada de todos, porque tem muito trânsito e alguém pode ser acidentado. Então pense o canal no início de sua construção. De manhã estava ali o pessoal caminhando, a ST Trans acompanhando, uma beleza. Agora está o desastre. Então por isso que a gente vai fazer essa luta, para que o canal do frango possa, na verdade, cumprir o seu papel de ser um espaço público que atende e que beneficie a população e não prejudique como está prejudicando no momento. E neste sábado teremos atos e carreatas pelo Fora Bolsonaro e Mourão em todo o país. E Patos nunca ficou de fora. Logo mais às 4 horas da tarde, aqui na Praça Edivaldo Mota, em frente à sede do Sinfemp, uma concentração para a carreata contra Bolsonaro, contra Mourão, pelo impeachment, pela vacina para todos, já. Portanto, queremos fazer aqui o convite a todos os companheiros e companheiras: pegue sua moto, sua bicicleta, pegue o seu carro, para nos concentrarmos daqui a pouco, às 4 horas da tarde, na Praça Edivaldo Mota, em frente à sede do Sinfemp, para o grande ato Fora Bolsonaro, vacina já e para todos. Um bom final de sábado para todos, bom final de semana, e no próximo sábado nos encontraremos aqui com mais um programa Pato Sustentável com Zé Gonçalves.
Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Chegamos ao final de mais um programa Pato Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Se a vida é...